Rádio Uninter, uma emissora do Grupo Educacional Uninter.
Muito bom dia a todos os nossos ouvintes, bom dia a todos os brasileiros que estão nos ouvindo neste momento e também as pessoas que estão em outros países, porque hoje eu recebi uma notícia aqui na nossa Rádio Uninter que nós somos ouvidos aí praticamente em todo o hemisfério sul, todo o hemisfério norte, de norte a sul, portanto, e temos ouvintes inclusive na Oceania, em outros continentes, e isso nos deixa muito felizes. Isso nos mostra que a Rádio Uninter, a rádio do nosso Uninter Notícias, é de fato uma rádio de sucesso. Isso é muito interessante. Bom, hoje iniciamos uma caminhada no sentido de estabelecermos semanalmente um horário definido, neste horário, a partir das 9h30 da manhã, uma conversa com o reitor da Uninter, que estará sempre à disposição dos nossos polos, dos nossos ouvintes, para qualquer esclarecimento que entendam ser necessário. Hoje eu vou começar com algumas notícias, algumas informações de maneira geral, mas também estarei à disposição para aqueles que desejem, de alguma forma, fazer algum comentário ou mesmo alguma pergunta, algum questionamento ao reitor da Uninter, do Centro Universitário Internacional Uninter. Meu nome é Benhuri Tiberto Gaio, sou o gestor da instituição de ensino Uninter há algum tempo já, estou na diretoria e reitoria desde 2011 e antes disso eu era diretor de EAD do Grupo Uninter. Os mais antigos lembram e nos acompanharam em todo esse percurso. No início do ano, nós sempre tentamos motivar as pessoas que de alguma forma estão em nosso convívio para que façam um curso superior ou mesmo uma pós-graduação, no sentido de dar continuidade à sua especialização profissional, à sua formação, muitas vezes, inicial, mas também existem características referentes a reprofissionalizações, porque sabemos que muitas vezes as pessoas não estão muito felizes com a sua atividade profissional e buscam, portanto, por meio de um curso superior, se reprofissionalizar, se recolocar no mercado, buscando a melhoria qualitativa da sua vida profissional. Isso faz muita diferença nos dias de hoje para as pessoas que têm um potencial para desenvolvimento de novas competências. E a nossa instituição de ensino, eu diria que é uma das instituições que tem um excelente portfólio de cursos. Nós temos 120 cursos superiores. Então imagine-se, uma instituição que tinha cursos superiores tradicionais, pedagogia, administração, direito, ciências contábeis, tecnológicos, até 2011, e hoje, em 2020, nós temos 120 cursos superiores de graduação. O que significa isso? Que nós ampliamos de uma forma exponencial a possibilidade de formação superior de novos profissionais para a realidade brasileira. Nós formamos pessoas para atuar no mercado de trabalho de uma forma que consigam produzir efeitos, resultados para a sociedade de uma maneira geral e para si mesmos também. Evoluir, crescer, obter todos aqueles recursos, bens, enfim, ter uma vida digna e uma vida profissional satisfatória. Com isso, com esse pensamento, nós ampliamos o nosso leque de cursos de maneira que nós conseguimos atingir hoje áreas de formação profissional que eram impensáveis há alguns anos. Nós tínhamos perspectivas de entrarmos em algumas áreas, como é o caso, por exemplo, da saúde, mas, como vocês sabem, a Uninter tem um foco em qualidade muito forte. Sabíamos que para entrarmos na área de saúde, precisaríamos desenvolver uma metodologia própria que permitisse a formação profissional de maneira mais eficiente possível. Chegamos a um posicionamento e lançamos, neste ano, no final de 2019, agora, de fato, em 2020, de forma mais intensiva, cursos na área de saúde que estão tendo uma grande repercussão aqui em Curitiba e no entorno. Por quê? Nós precisamos que os alunos de um curso da área de saúde tenham em torno de 40% de atividades práticas, atividades laboratoriais e de estágios. E nós só conseguimos fazer isso por meio de uma estruturação, de uma organização muito forte no sentido de qualidade, de equipamentos e de pessoal, com um modelo de superpolo. Então, decidimos investir num primeiro superpolo para efeito de desenvolver um modelo, um grande estudo piloto, e implantamos aqui em Curitiba, inclusive aqui na sede da reitoria, ao lado da reitoria, estamos reformando um grande prédio e já implantamos os cursos na área de saúde, atendendo a todo o entorno de Curitiba. São 38 polos que estão enviando seus alunos para fazer as atividades práticas aqui nos laboratórios em Curitiba. Temos alunos que vêm, inclusive, de mais de 100 quilômetros de distância, porque eles vêm em um sábado, onde eles passam o dia todo conosco, desenvolvendo as atividades práticas nos laboratórios. E com isso nós conseguimos, então, uma formação efetiva deste profissional da área de saúde. Os alunos estão adorando, porque os laboratórios são todos novos, equipamento de última geração. Nós investimos muito na qualidade desta formação profissional, que é uma área muito estratégica para o país e é uma das áreas mais fortes em termos de desenvolvimento profissional, segundo um último estudo da OCDE, no sentido de crescimento dos países que estão em desenvolvimento, como no caso é o Brasil. As profissões da área de saúde receberão um grande input, um grande impulso, um grande investimento. Muito bem. Falando isso, vem a pergunta, o questionamento. Mas e nós que estamos aqui no interior do Brasil? Nós estamos trabalhando hoje com a perspectiva de lançarmos novos superpolos. Então, nossa área de saúde, junto com a área comercial e financeira, estão desenvolvendo novos projetos para o interior do Brasil. Pretendemos chegar em todas as regiões do Brasil com os cursos da área de saúde. Logo, logo, vocês terão novas notícias aí em relação a isso. Com relação à questão do início do ano, em relação às pessoas que desejam fazer o seu curso superior, nós temos diferentes motivos para motivar estas pessoas. O primeiro deles é a questão do Enem. A nota do Enem, que foi divulgada no dia 17 de janeiro, ela trouxe uma oportunidade muito grande para que nossos polos possam trazer novos alunos em função das notas obtidas pelos candidatos que fizeram o Enem, que pode chegar até a 100% de desconto nas mensalidades no primeiro ano do curso. Então, nós criamos aqui uma metodologia, uma escala, que definimos que aqueles que atingiram até 599 pontos vão ganhar um desconto de 20%, de 600 a 750 pontos, uma bolsa de 25%, de 751 a 980% e a partir de 901 ponto ganho um ano de estudo grátis na Uninter. As matrículas são gratuitas, tem aquele curso do inglês, enfim, tem uma série de vantagens aí que nós estamos permitindo e trazendo para os nossos futuros alunos, aqueles que fizeram o Enem. Por outro lado, o Enem deste ano foi um Enem de grande sucesso, aconteceram alguns problemas em relação a algumas correções, mas foi um trabalho bem pequeno aí que o MEC e o INEP tiveram que fazer para corrigir esse processo. Muito bem, o Enem teve então uma grande repercussão em nível nacional, eu diria inclusive como curiosidade que o Enem ele é a segunda maior prova do mundo, ele só perde para um processo seletivo que a China faz com os seus estudantes de ensino médio, que atinge quase 10 milhões de estudantes. Vejo a responsabilidade que quem organiza essa prova tem que ter. Nós temos, então, mais um tema específico em relação à questão do ensino semipresencial, que houve um questionamento à minha pessoa dias atrás pela área de imprensa perguntando sobre a questão do ensino semipresencial. Se de fato o ensino semipresencial substituiria o ensino noturno. E eu emiti a minha opinião caracterizando que o ensino hoje noturno, que é específico, uma opção, ele é uma opção única em relação à formação profissional, para quem trabalha, principalmente, obviamente, e esse indivíduo que é responsável pelo pagamento da sua própria mensalidade, ele não tem outra opção a não ser agora com a questão do semipresencial, que é muito mais flexível, porque o aluno ele pode estar conosco uma ou duas vezes por semana somente no período noturno. Outra característica em relação ao ensino semipresencial é que os próprios cursos presenciais estão se tornando semipresenciais, porque uma portaria recente do MEC caracterizou que 40% de um curso presencial pode ser ofertado na modalidade à distância. Então, hoje, um semipresencial nosso, que é da EAD, o aluno vai duas noites, por exemplo, na instituição para ter aulas práticas com os seus professores, junto com seus colegas, no curso presencial ele irá uma noite a mais somente. Ele irá três vezes por semana para fazer o seu curso presencial. Então vejam como há uma tendência muito forte de aproximação dessas duas novas metodologias. E isso faz com que nós tenhamos na EAD, pela diferença de mensalidade principalmente, e pela oferta de muita tecnologia relativa ao curso especificamente, digamos assim, em termos de utilização de AVA, de materiais audiovisuais, de vídeos gravados, de interações, de tutoria, a EAD se posiciona com o semipresencial como uma grande opção para os nossos alunos. Uma notícia que eu vou convocar a todos agora que sejam vinculados aos nossos polos, que assistam hoje às 17 horas um teleencontro com a área acadêmica. Eu vou estar nos nossos estúdios juntamente com os nossos diretores de escola para conversarmos um pouco sobre uma notícia que nós daremos naquele momento, de forma mais detalhada, que é a questão da unificação do sistema de avaliação dos nossos cursos. Todos que estão nos nossos polos sabem que os nossos cursos, até agora, até o ano de 2019, tinham muita diversificação na sua avaliação. Por quê? As escolas, especificamente, elas têm características próprias, têm individualidades que precisam ser respeitadas. Um aluno que faz uma licenciatura, uma pedagogia, ela tem uma característica, esse aluno tem uma característica própria de aprendizagem. E quando fala-se em aprendizagem, fala-se como um todo. Desde o processo propriamente dito da realização de atividades pedagógicas online, da gravação de aulas, dos materiais, das referências bibliográficas, bem como também do processo avaliativo. O processo avaliativo faz parte da aprendizagem. Nós sabemos, né, conhecemos esse processo há muito tempo, de que muitos alunos querem saber o que vai cair na prova. É uma grande pergunta que nós sempre ouvimos nos cursos presenciais. Como é que vai ser a avaliação? Como é que vai ser a prova? Como que nós temos que estudar para fazer frente aí ao processo avaliativo? Na EAD é um pouco diferente. Na EAD nós implantamos já na Uninter há muitos anos um processo sequencial de avaliação. Quando o aluno desenvolve uma atividade pedagógica online, o que, que é uma atividade pedagógica online? Que nós chamamos aqui, muito carinhosamente, de APOL. Uma APOL é uma atividade desenvolvida pelos alunos, onde eles estiverem, em casa, no trabalho, não há necessariamente que estar sob supervisão de alguém da Uninter num polo, e essa atividade é focada no desenvolvimento da aprendizagem e também na pesquisa. O aluno deve pesquisar mediante uma provocação que ele recebe por meio dessa atividade, ele deve pesquisar o que seria a resposta ou o entendimento sobre aquela questão. E com isso, ele, como nós direcionamos esse conteúdo, com isso ele vai estudando já os conteúdos, ele vai aprofundando os conteúdos das respectivas disciplinas. A APOL, portanto, ela é realizada ao longo da disciplina e ela tem um peso específico. O aluno também faz uma prova objetiva. A prova objetiva é composta, é organizada por meio de questões e que devem ser respondidas nos computadores do polo. O aluno tem que marcar, agendar um horário específico no polo, deve ir até o polo e fazer a sua prova. Nós temos uma metodologia bem interessante que nós implantamos aqui na Uninter, em que o aluno deve responder 10 questões, mas ele tem oportunidade de melhorar a nota e optar por fazer mais 2 questões. Digamos que ele tenha feito respondido sua prova e tenha tirado a nota 7. Porque a nota ele vê na hora, ele vê os resultados, quantos acertos ele teve. Se ele não ficou satisfeito com esse 7, ele pode fazer mais 2 questões para melhorar esta nota, ela não vai reduzir. Se ele errar as 2 questões, não quer dizer que ele vai ter um decréscimo, ele vai manter. Mas ele pode também melhorar a sua nota fazendo 2 questões a mais, e isso é um incentivo, né, aos nossos alunos. E também implementamos na Uninter já há muito tempo, isso tem mais de 10 anos, a prova discursiva. A prova discursiva, ela no início foi implantada com algumas questões que o aluno responde também no computador, digitando no computador. Então a prova discursiva, ela pode ser estruturada, antigamente eram questões, agora ela pode ser estruturada inclusive com problemas, com estudos de caso ou aprendizagem baseada em problemas, games, portfólios ou atividades de laboratórios, como é o caso, por exemplo, das engenharias e listas de exercícios ou também um misto entre questões discursivas e atividades práticas. Isso vai facilitar muito a vida dos nossos alunos. E hoje nós vamos explicar um pouco mais no transcorrer do nosso teleencontro, por isso é importante que todos estejam presentes. Outra situação que nós estamos implantando neste ano é a questão da UTA Calouro. Alô?
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Com quem estou falando?
É o Antônio, aqui de Porto Seguro.
Ô, Antônio, tudo bem com você?
Tudo bem. Você está tranquilo aí, né? Estou ouvindo você daqui.
Pois é, Antônio. Inclusive, eu estou aqui com uma notícia nas mãos, agora, dia 21, que você está com um polo novo da Uninter aí em Porto Seguro.
Isso. Nós iniciamos aqui um polo aqui em Porto Seguro. Aqui, na verdade, sou eu e um sócio, o Valmir, que o Valmir já é dono do polo na cidade próxima aqui, chamada Bernápolis.
Certo.
Agora estamos expandindo aqui para Porto Seguro. Porto Seguro aqui, que é...
Que beleza.
Uma cidade maravilhosa aqui, que atende uma boa parte também aqui dessa região aqui. Nós somos uma área de mais ou menos 200 mil habitantes, então a gente tem um bom trabalho para fazer aqui em Porto Seguro.
Poxa, preciso ir visitar esse polo aí. Esse polo me interessa. É. Vamos... visitar, fazer um giro aí pela nossa região.
Fica o convite, realmente, o polo aqui é um polo bonito, a gente fez uma reforma boa aqui do local.
Tô vendo uma foto aqui bem interessante, bem bonito.
O polo ficou, assim, tá um polo novo, né? A gente fez laboratório informático, com um equipamento novo, laboratório específico, sala de aula, área de recepção, área de convivência com os alunos, tá um polo bonito. A gente está organizando aqui a inauguração, a gente está fazendo uma festa legal aqui para chamar a atenção da população de Porto Seguro. Mas, de qualquer modo, já está funcionando, já está aberto, já estamos recebendo alunos.
Que bom, já estão fazendo o processo seletivo, então.
Já, sim. Essa semana nós já fizemos provas de vestibular e já temos alunos de graduação e pós-graduação já matriculados.
Maravilha. A prova online está funcionando bem? Do vestibular online?
Sim.
Essa é uma novidade também que implantamos esse ano, né? Porque a redação, às vezes demorava a correção, enfim. Aí a prova online, ela foi implantada esse ano e a nossa expectativa é que funcione bem. Aí com vocês está dando tudo certo.
Sim. A gente teve alguns problemas, mas foram sanados e está tranquilo, está funcionando bem.
Que bom. E quais são os cursos mais procurados aí na tua região?
A região aqui, o pessoal tem procurado bastante música, educação física. E esses cursos mais tradicionais, administração, contabilidade, terapia. Então, é o carro forte aqui, né? Mas a gente também vê que para a região aqui, é um curso que vai chamar atenção, que a gente não implantou ainda, porque a gente está montando um laboratório específico para isso, mas é o curso de engenharia civil.
Sim. Curso novo da Uninter, né? Um curso novo.
É um curso novo que... A cidade mais próxima que tem engenharia civil aqui, que é uma instituição pública que tem, fica, de Porto Seguro fica uns 80 quilômetros, né?
Uhum.
E Porto Seguro está em expansão aqui. E a gente entende que realmente é um curso que tem que ser trabalhado. Pelo menos breve vamos trabalhar esse curso aqui e a gente entende que vai ser sucesso para ele.
Que maravilha. E você pode ter certeza que será sucesso, porque vocês terão... surpresas fantásticas aí nesse curso. Nós estamos desenvolvendo parcerias com diferentes empresas, fornecedoras de tecnologia. Eu vi já diversas propostas e ontem mesmo tinha um pessoal de fora aqui nos mostrando algumas possibilidades aí fantásticas de desenvolvimento de metodologia inovadora que ninguém usa ainda no Brasil em relação a este curso. Tônio, sucesso aí para vocês. Estamos aqui torcendo. Obrigado. E esperando também tua visita quando vier a Curitiba. Aí, por favor, nos procure. Tomar um café.
Sim, também fica o convite para visitar o nosso polo aqui, né?
Sem dúvida.
A Uninter, eu já conheço a Uninter há 12 anos, que eu fui aluno da Uninter, né? E agora sou gestor do polo aqui.
Que então, maravilha. É um ciclo, um ciclo virtuoso, então, aí nesse sentido. Você já foi aluno, exatamente. Agora é gestor. Parabéns.
Obrigado.
Sucesso aí. Ok, obrigado. Muito obrigado, um forte abraço.
Um abraço, tchau.
Nós temos também mais... Poxa, agora é uma surpresa aqui, uma das nossas gestoras mais antigas, a Glória de Macapá. Bom dia, Glória. Tudo bem, Glória?
Sim, você está me ouvindo?
Agora sim, estou ouvindo alto e claro.
Bom dia, professor. É um prazer estar com o senhor nessa manhã. E assim, nós sabemos da seriedade da instituição com legalidade e é uma coisa muito forte no grupo. Mas esses dias, tem uma angústia muito grande dos gestores e eu participo de grupos e tem sido muito comentado nesse final agora. Na área de licenciatura, nós temos uma atuação muito grande, principalmente nos interiores.
Sim.
E tem surgido muito comentário, muita angústia dos gestores com relação à duração dos cursos de licenciatura que os nossos concorrentes estão aí oferecendo curso de pedagogia com 3 anos.
Curso de pedagogia?
Com 3 anos.
Sim.
Tem sido muito recorrente esse comentário dos gestores, então acho que era importante a sua palavra para nós nesse momento.
Glória, e também para os demais gestores. Como você disse, a Uninter ela segue de uma forma muito forte, muito definida, a questão da legislação educacional. Eu entendo que um curso superior... pedagogia nós já tínhamos, né, em 4 anos, já estava 4 anos. As demais licenciaturas também passando para 4 anos, em função da carga horária necessária para a formação de um licenciado que foi estabelecida por uma resolução do Conselho Nacional de Educação. Então, a resolução do CNE de 2019, inclusive, que cancelou uma resolução anterior de 2015, ela caracteriza 3.200 horas para a formação superior, um curso de licenciatura. 3.200 horas relógio. Quem vai transformar isso em aulas, aí aumenta, né, proporcionalmente aí em relação à duração da sua aula. Mas qualquer característica relativa à carga horária, inclusive é um capítulo específico esse da resolução número 2 de 2019 do CNE, no artigo 10º, que trata que todos os cursos de nível superior de licenciatura destinados à formação de professores para a educação básica inteira tem que ser organizado em 3 grupos. Esses grupos terão que somar uma carga horária de 3.200 horas e devem considerar ainda todas as competências profissionais na Base Nacional Comum de Formação, instituídas também por essa mesma resolução. Então, essa distribuição, ela tem que ser distribuída, como eu disse, tem que ocorrer em 3 grupos, né? 800 horas para a base comum, que são os conhecimentos aí da área, científicos, educacionais, pedagógicos, que fundamentam a educação. O grupo 2, de 1.600 horas para a aprendizagem dos conteúdos específicos das áreas, aí cada licenciatura vai ter sua área específica de formação com 1.600 horas, unidades temáticas e objetos de conhecimento da Base Nacional Curricular Comum, e inclusive focando no domínio pedagógico desses conteúdos, né? Vocês vejam que coisa interessante, né? Você que é mais antiga sabe que nós usamos esse termo de UTA, né? A UTA, Unidade Temática de Aprendizagem. Usamos isso há, sei lá, 15 anos. Agora, a diretriz do MEC, a resolução do MEC traz, do Conselho Nacional, traz exatamente isso. No grupo 2 ali, unidades temáticas e objetos de conhecimento na Base Nacional Comum. Quer dizer, nós já estávamos avançados aí no tempo, há muito tempo. E o grupo 3 tem que ser estruturado em 800 horas. Prática pedagógica, distribuídas em 400 horas para o estágio supervisionado, em situação real de trabalho em escola. E 400 horas para a prática dos componentes curriculares, dos grupos 1 e 2, que isso é distribuído ao longo do curso. Eu não sei se há instituições que estão tentando fazer essas 3.200 horas em 3 anos. Até é possível fazer 3.200 horas. Agora, quando você, carregando a carga horária dos alunos, E tentando fazer com que os alunos estudem integralmente, digamos assim, trabalhem com o seu curso o dia inteiro. Se você conseguir, nós inclusive pensamos nisso em outros cursos, temos até projeto para engenharia, para reduzir 1 ano nas engenharias, para trabalhar com 4 anos em engenharias. É possível? É. Só que a carga horária que o aluno terá que despender para estas disciplinas, terá que estudar essas disciplinas, desenvolver essas disciplinas, terá que ser muito concentrada. Nosso pessoal, 95% do nosso pessoal trabalha, nossos alunos trabalham, estão no mercado de trabalho, estão como professores, estão... Então, é difícil organizar, é até possível, mas é muito difícil organizar uma carga horária concentrada, tão concentrada assim. Isso equivaleria a termos um curso em que os alunos, como numa universidade pública, somente estudassem, ficasse o dia inteiro estudando. Essa é a característica. Eu já fui alertado esses dias aí sobre uma situação de uma propaganda, até de uma concorrente, um concorrente nosso, falando sobre o 3 anos. Aí eu entrei no site dessa instituição especificamente. E engraçado que eu vi no site da instituição, na internet especificamente, usando o computador, aparecem 4 anos de duração para o curso de pedagogia. E quando você vê no smartphone, a versão é de 3 anos. Então, eu não sei se as instituições estão usando de má fé, mas de fato Eu não sei se você tem mais alguma informação específica sobre isso que gostaria de mencionar.
Não, tem instituições que estão nos outdoors colocando 3 anos, e em caso específico de uma instituição, ela consta 4 anos no site, e quando você liga no telefone, coloca-se 3 anos, né? Então a gente não sabe, se a gente fica meio sem entender como é que esse pessoal está trabalhando. Mas os gestores estão muito preocupados em perder matrícula e tudo por causa disso, e tem sido muito recorrente esses dias nos grupos essas indagações. É por isso que eu quis perguntar isso para o senhor, dar esses esclarecimentos, que eu acho que é muito importante para nós nesse momento, para a gente saber combater tudo isso, né? E por que que a instituição trabalha com os 4 anos, e por que que a gente está com essa preocupação em cumprir integralmente essas 3.200 horas de forma que elas sejam realmente trabalhadas e cumpridas pelos nossos alunos, né? Acho que isso é de fundamental importância.
Ok, Glória. Ficou, registrei aqui a preocupação tua e dos demais gestores. Eu vou retomar a conversa com a professora Dinamara, com a diretora da escola, e vamos fazer uma varredura aí nessa situação em relação ao que está acontecendo em outras instituições. É, nas reuniões que participamos junto com conselheiros aí que estiveram, né, nos assessorando, mostrando e falando sobre essa questão das licenciaturas, você lembra que isso é algo que não é muito novo, já faz aí uns 3 ou 4 anos que vem sendo discutido e vem sendo postergada. Uhum. Já era para ter alterada essa carga horária dos cursos há uns 3 anos. E o Conselho Nacional vinha prorrogando esse processo. O Conselho Nacional vinha prorrogando. A cada ano eles emitiam uma nota prorrogando. E este ano, a resolução que foi publicada em 2019, uma nova resolução, ela trouxe essa característica de que, não, que as instituições teriam que se adaptar e estruturar os seus cursos. Tem algumas interpretações lá nas disposições transitórias para que as instituições pudessem... fixando um prazo, um limite, né, pudessem levar até 2 anos para a implantação das diretrizes curriculares para a formação inicial. Mas aqueles que já tinham, né, o implantado, como era o nosso caso, o que estava previsto na resolução do CNE número 2 de julho de 2015, né, terão um prazo limite de 3 anos, tal, 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 para adequação das competências profissionais, mas não na questão da carga horária. Carga horária tem que implantar e não tem como ser diferente. Se alguém está interpretando errado esse artigo, achando que a instituição teria 3 anos a partir da publicação dessa nova resolução para implantar, inclusive, a alteração de carga horária, está equivocada. Nós temos, inclusive, pareceres aí, internos e externos, mostrando isso. Nós temos que ter a implantação a partir da publicação da referida resolução. Mas, de qualquer forma, me comprometo a conversar novamente com as pessoas e repassar. Talvez hoje no teleencontro a gente já repasse alguma coisa para vocês. Nós vamos ter aí o teleencontro às 17 horas. Estou te convidando aí novamente para estar lá, participar conosco. Ok, Glória?
Tá certo. Muito obrigada, professor Benhurei, pelos esclarecimentos. Acho que os gestores vão ficar felizes de ter ouvido esse pronunciamento do senhor aí, nos esclarecendo sobre isso. E muito obrigada pela seriedade de tudo e por tudo que o senhor tem feito aí.
Obrigado a você, Glória. Muito sucesso, mais sucesso ainda para você aí no seu trabalho, tá?
Obrigada.
Forte abraço para vocês.
Tá, um abraço. Tá, tchau, tchau.
Bom, pessoal, assim eu me despeço desse programa de hoje. Já passamos do horário aqui, 5 minutos, mas era importante responder aí as dúvidas da nossa gestora, da Glória, que de fato este tema é bastante espinhoso, é bastante complicado. Nós precisamos estar atentos às questões legais, mas também às questões de mercado, para não termos aí uma discrepância entre aquilo que fazemos e que as demais instituições fazem. Agora, nós sabemos que o que é sério, e a legislação tem que ser cumprida ao pé da risca, e disso nós não abrimos mão. Por isso que a Uninter está onde está e é considerada
com uma instituição muito séria, pelo próprio Ministério da Educação. Toda vez que nós vamos ao MEC, nós somos muito bem recebidos e, inclusive, ouvidos. As nossas ideias, nossos posicionamentos são muito respeitados, porque nós não temos reclamações referentes a nada em termos de aspectos legais. A Uninter é muito séria e isso nos garante a perpetuidade, a continuidade dessa instituição. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço a todos e até a próxima sexta-feira.